Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Amém, meu irmão? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ver o verso 9. Ler o verso 9. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos reler juntos, irmãos? Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Que o Senhor complete a sua palavra ao nosso coração. Que Deus lhe dê algo bom para a sua vida na noite de hoje, no culto de hoje. E que você deixe para o Senhor algo bom da sua vida também. Meus irmãos, nós estamos, eu conversei muito com o pastor Carlos e os irmãos sabem, nós nos preocupamos com a vida da nossa igreja. E uma coisa que nós não desejamos é que nós sejamos, nós não queremos isso, nós não queremos ser uma igreja frágil naquilo que crê. Aquilo que você crê é muito importante, é muito relevante para a sua vida. As doutrinas da Bíblia, meus irmãos, elas são preciosíssimas, elas são muito importantes. Aquilo que a Bíblia ensina sobre a vida, aquilo que a Bíblia ensina sobre o homem, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre os relacionamentos, é isso que a Bíblia ensina que faz diferença, que muda a vida da gente. Sem esses ensinos, meus irmãos, nós passamos a crer em qualquer coisa, ou ter a nossa vida levada por algum vento, vento das circunstâncias, vento do momento. O momento passa a determinar o que você vai fazer e não um princípio para a vida. Você quer ver uma coisa? O que é o momento determinar o que você vai fazer e não um princípio? Eu vou dar um exemplo. Há pessoas que elas vão à igreja num domingo, por exemplo, dependendo da situação. Então, se elas estão descansadas, elas vão. Se elas estiverem cansadas, elas não vão. Elas estão dependendo do momento, cansado ou descansado. Se foi num casamento no sábado à noite, elas não vão na igreja no outro dia. Por quê? Porque é um momento. Mas há pessoas que elas estão agindo por princípios. Elas dizem assim: eu vou à igreja dia de domingo. Dia de domingo eu vou à igreja. Dia de domingo nossa família vai cultuar a Deus. Dia de domingo nós vamos ofertar, nós vamos orar juntos, nós vamos louvar a Deus. Então, se teve uma ventania, se fez sol, se está quente, se está frio, não importa, a pessoa vai. A pessoa que age por circunstâncias, ela não irá se ameaçar uma chuva. Ela não irá, se for num casamento, ficar até tarde no dia anterior. Ela não irá, se comer uma feijoada meio-dia, fica tonta para ir no domingo à noite no culto. A pessoa que está determinada, que decidiu antes da feijoada, muito antes de feijoada, ela decidiu: domingo eu vou em igreja, eu vou na igreja. Isso é uma pessoa que age por princípios. Na nossa vida, agir baseado nos princípios da palavra de Deus é que dá consistência à sua vida. Então, entender as doutrinas da Bíblia é muito importante. Então, nós iniciamos uma série chamada Alicerce da Nossa Fé. No domingo passado, o pastor Isaac pregou aqui sobre a igreja, que é um importante assunto. Entender o que é uma igreja, meus irmãos, é muito importante para nós, para todo mundo aqui. É uma dó, é uma pena que o mundo não compreende o que é uma igreja. Então vamos lembrar aqui o que o pastor Isaac ensinou no domingo passado. Algumas coisas sobre a igreja. Primeiro lugar, a igreja é santa. A igreja é santa por quê? Porque ela é a reunião dos regenerados. A igreja não é formada, a igreja não acontece por uma decisão do Estado, por exemplo. Domiciano, imperador, decidiu que Constantino, me perdoe, decidiu que o Estado seria católico. O tempo passa e surge o batismo infantil. A criança nasce, já é cristã. Cristão não é isso. O cristão é aquele que passou por um processo de mudança. A Bíblia chama de conversão, metanoia, uma mudança profunda, absoluta. É fruto, você é crente, porque você teve uma experiência viva com Deus. Você não é crente porque você tem uma tradição. Então a igreja é santa por isso. Ela é a reunião dos salvos. Ela é a reunião dos santos, no sentido daqueles que tiveram a vida mudada. A igreja não é um grupo que o Estado determinou para reunir. Não é isso. Nós, os batistas, cremos e defendemos o princípio da separação entre igreja e Estado. Por isso, meu irmão, nós acreditamos, por quê? Porque nós acreditamos que a igreja é um fruto da obra do Espírito Santo na vida ou nas vidas. A igreja é católica. Católica, o termo católico significa universal. O termo católico é universal. Então a igreja é católica, ela não é romana, mas ela é católica e ela é apostólica. Ela é apostólica, ela é católica, porque o termo católico significa universal em todo mundo. Enquanto nós estamos aqui, há uma igreja reunida no mundo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Coisa boa quando nós paramos para pensar que enquanto cantamos aqui, exatamente na hora que estávamos cantando, Galileu, Jesus, Jesus, você tenha certeza que nessa hora no Brasil, centenas de igrejas estão cantando Galileu, Jesus, Jesus, na mesma hora que nós. Na mesma hora. Quando uma igreja canta, por exemplo, um hino do tipo, aquele que nós encerramos, estava no finalzinho do Aviva ali no meio da rua, que ele cantou aquele hino, aquele que dá confiança em Deus, que ele falou, hoje cantamos de manhã também, aquele. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida... Os irmãos nem ajudam, hein? Tudo sobra para mim. Eu tenho que pregar, tenho que lembrar. É muita carga aqui, meu irmão. Tudo cai em cima de mim. Ninguém para dar uma luz. Mas eu bem sei, eu sei. Na mesma hora que nós estamos cantando o hino desse, irmão, centenas de igrejas no Brasil estão cantando a mesma estrofe conosco. E uma outra coisa. Na mesma hora que nós estamos reunidos em oração, milhares e milhares de crentes estão reunidos ao redor do mundo, porque a igreja é universal. Há a igreja local. Irmãos, prestemos atenção. A maioria das citações do termo igreja, eclesia, no Novo Testamento fala da igreja local. A igreja local, a igreja dos crentes reunidos. Isso significa o quê? A igreja local, você ser parte de uma igreja local, é importante para a vida. Nós fazemos parte da igreja do Senhor no mundo, mas você ter a sua igreja local é importante. A igreja, meus irmãos, é santa, ela é católica, ela é apostólica, porque nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos do Novo Testamento. A nossa igreja não tem como fonte de autoridade a tradição. As nossas igrejas, elas têm como fonte de autoridade a Bíblia. Somente a Bíblia. A Bíblia é um jargão batista, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ou de fé e conduta. A tradição, ela é importante, em todos os lugares, em todos os campos da vida. Entretanto, meus irmãos, se a tradição for fonte de autoridade, então se transforma em tradicionalismo, que é ruim. A igreja, meus irmãos, ela é una. O pastor Isaac deve ter explicado sobre isso aqui. A igreja é una por quê? Porque nós cremos no mesmo Senhor, um só Deus, um só batismo, um só Espírito, uma só fé, um só Salvador. Todos os crentes no mundo, todos os cristãos no mundo, genuínos cristãos, verdadeiros cristãos, eles creem em Jesus Cristo como Salvador. A igreja é una, ela é unida nisso. Ela é fruto do mesmo Espírito que tocou na vida do japonês, tocou na minha vida, tocou na vida do canadense, tocou na minha vida, tocou na vida do boliviano, tocou na minha vida. Nós somos um corpo do Senhor. Então, meus irmãos, essas são questões importantes sobre a igreja. Hoje, nós entramos em duas metáforas sobre a igreja. E as metáforas, meus irmãos, elas ensinam muito sobre a vida da igreja e são muito usadas na Bíblia. Por exemplo, aqui, nós somos cooperadores de Deus. Cooperador, você sabe que é aquele que... Quem é que coopera? Nós. Quem opera? O Espírito Santo. O Espírito Santo opera e o homem coopera. Mas agora, vamos às metáforas. Vocês são o quê? O que que é? Lavoura. Lavoura. Meus irmãos, a metáfora da lavoura. Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção. A lavoura é preciosa. A lavoura vale muito. Um terreno, um campo sem lavoura, ele tem um valor. Um campo com lavoura tem outro valor. Tem uma determinada lavoura. Uma lavoura de cacau. Uma lavoura de café. Uma planta, uma vinha, plantação de uvas, um olival, uma plantação de coqueiros, é uma outra coisa, vale muito mais. Por quê, meu irmão? Porque a lavoura é preciosa, porque ela traz expectativa de fruto. É isso, a lavoura, ela custa. Para você formar uma lavoura, você tem que comprar as mudas, os pés de plantas. Você tem que plantar, o preparar da terra requer muito trabalho, muito gasto. Fazer as covas para poder plantar, isso é muito trabalhoso, traz muito gasto. Pagamento de empregados ou da própria proprietário, que tem que trabalhar arduamente só para plantar. Então a lavoura custa muito. Cada pé, cada arvorezinha, cada planta ali tem o seu valor. Aquilo junto é um grande valor, é um grande patrimônio. A lavoura sozinha é um patrimônio. Agora, ela tem a expectativa de fruto, como eu disse. Irmãos, mas existem os inimigos da lavoura. Vamos prestar atenção aqui. Primeiro inimigo que eu queria destacar, as ervas daninhas. Às vezes as ervas vão enfiando no meio da lavoura. Elas vão entrando. E há algumas ervas daninhas que vão fazendo uma volta assim, como se fosse uma pequena corda. E vão se enrolando, que você não consegue tirar aquilo com facilidade. Às vezes, para tirar aquilo, meu irmão, você tem que quase arrancar a planta toda. Porque as ervas daninhas, elas entram sufocando, tirando os nutrientes da planta principal. Elas exploram a planta principal e sugam dela. E impedem que ela cresça e que dê bom fruto. Sufoca. Na sua vida e na minha vida é a mesma coisa. E eu me lembro, por exemplo, quando a Bíblia diz, em Hebreus no capítulo 12, que nós devemos deixar, nos livrar, de todo pecado. E aí vem assim, o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. O embaraço, olha que coisa interessante. Nós às vezes prestamos atenção no pecado e somos desleixados com o embaraço. Mas o embaraço, meu irmão, às vezes acaba com a possibilidade de você frutificar. Por quê? O embaraço é aquilo que às vezes não é classificado como pecado. Não tem uma classificação, assim diríamos, técnica de pecado. Não, isso não pode ser enquadrado como pecado. Entretanto, aquilo é um embaraço na sua vida. Você às vezes até defende aquilo que está fazendo. Diz que aquilo não é errado, que aquilo não é pecado. Você discute com alguém. Alguém diz para você que você não devia fazer. Você teima que aquilo não tem problema. Mas é fácil compreender se aquilo é bênção ou não. Se é um embaraço, o produto final não é bom. Alguma coisa tem que sair da sua vida, você tem que extirpar da sua vida, é simples. Qual o produto final? Qual o fruto que isso está dando? Você já parou para medir as coisas por esse ângulo? Você tem um namoro, por exemplo. Qual o fruto que aquele namoro está dando? Aquilo te faz um crente melhor? Te faz uma pessoa mais abençoada? Aquilo te faz uma pessoa mais tratável? Qual o resultado? A sua vida está melhor? As pessoas que estão ao seu redor estão sendo abençoadas? Você está fazendo alguma coisa? Por de vez em quando, meus irmãos, alguém me pergunta, por exemplo, sobre crente tocando no mundo. Crente tocando no mundo. É comum, às vezes, alguém perguntar, é errado, pastor, um crente ir tocar numa festa, ou num show, uma coisa assim, ou tocar, cantar. Meu irmão, eu pergunto, qual o produto final? Isso abençoa? Abençoa? A pessoa sai de lá mais crente? Ela sai de lá melhor, com mais vontade de orar? A alma dela fica mais próxima de Deus? Ou ela fica com um sentimento assim, isso não é ambiente para mim, meu Deus do céu, o que é isso? E se ela não ficar com esse ambiente, se ela ficar assim, estou na bênção, estou no bonde do Tigrão, está legal. Aí é que troço está ruim mesmo, meu irmão. Aí é que está ruinzão mesmo. São coisas que você tem que perceber. Irmãos, olha só. A verdade é que ninguém quase precisa responder isso para nós. A própria pessoa sabe. Quando você toma. Eu tomei um suco. Outro dia eu fui pregar num retiro. E tinha lá uns sucos. Aquele suco, aquelas validades de um dia, dois e tal, um suco de laranja natural. E eu tomei duas garrafinhas daquela. No outro dia eu fui tomar uma garrafinha daquela, na hora que bateu, estava um azedo diferente. Eu preciso perguntar para o dono, se aquilo está bom para tomar? Vou virar para o cara que está vendendo. Meu irmão, isso está bom para tomar? É claro, está na validade. Pode olhar aí. O cara respondeu assim para mim. Está na validade, pastor. Meu irmão, está na validade, mas está ruim. Está ruim, não tem como negar. O negócio está ruim. Eu já tomei suco de laranja 1000 vezes na minha vida. Eu conheço o que é laranja. Eu sei o que é laranja. O meu pai vendia laranja, eu vendi laranja na rua. Eu descascava laranja para os outros chupar laranja no mercadinho. Eu vendi laranja para ganhar dinheiro para missões. Eu sei que é laranja. Esse trem está ruim. Não, mas está na validade. Meu irmão, está ruim. Não tem conversa. Pode estar na validade, pode ser da fábrica X. Pode dizer que é a melhor laranja do mundo. Está ruim. A pessoa diz para você, não, você pode fazer isso, não tem nada a ver fazer aquilo outro. Está ruim, meu irmão, não está bom. Está ficando azedo. Mas não é um azedo natural de azedo. Aquilo está fermentando, vai fazer mal. Entendeu? Tem coisas que você, quando come, você sente, isso não é daqui, não é. Eu me lembro que as crianças deixam umas memórias, fazem coisas muito engraçadas. os pais deveríamos, nós, ter um livrinho de ata para anotarmos certas coisas. Eu tenho uma sobrinha de 12 anos. O nome dela é Bruna. E eu não sei o que aconteceu. Eu estava em Manhumirim numa época de carnaval. E ela estava dormindo. E a Manu também estava dormindo do lado dela. As duas estavam dormindo lá quietinhas. De repente começou um barulho do negócio de carnaval. Elas acordaram. Quando elas acordaram, estava passando um bloco de carnaval. E nós fomos para tentar que elas continuassem dormindo. Mas não deu. Elas acordaram e acenderam assim, mas saíram as duas meio tontas da cama. E eu peguei a minha sobrinha, e a minha irmã pegou a Manu. E elas ficaram curiosas porque estava dando aquele barulhão. E nós chegamos com elas na varanda. Quando nós chegamos com elas na varanda, vem o bloco de carnaval. Elas queriam ver que barulho era aquele. E meus irmãos, quando nós chegamos na varanda e vem o bloco de carnaval, a minha sobrinha era pequena e falou comigo assim: isso não é culto não. Irmãos, negócio interessante. Coisa interessante. Quem é que falou com ela que aquilo não era culto? A percepção. Esse negócio não é culto. Foi super engraçado. Meu pai chorava de rir. Porque nós chegamos. Ela olhou espantada. Isso não é culto, não. Tem coisa que vem na sua vida e você vê. Isso não é culto, não. Precisa ter 15 anos para saber? Quando ela viu o comportamento daquele pessoal, ela sentiu, não é culto não. Não é. Meu irmão, quando você está diante de alguma coisa que não dá um fruto bom, e é esse o nosso ponto aqui, você sabe, isso é um embaraço. Eu não vou dar mais exemplos aqui, meus irmãos, até para não trazer polêmica, mas existem muitos embaraços, ervas daninhas. Outra coisa que é ruim para uma lavoura. É ruim para uma lavoura, meus irmãos, quando plantas que não fazem parte da lavoura, elas estão ali concorrendo com a lavoura. É muito comum. Você tem uma lavoura de café e a pessoa resolve plantar alguma coisa junto com a lavoura de café para aproveitar o terreno. Aquela outra planta, ela suga nutriente que iria para a planta, para a lavoura. Concorre. Você sabe que tem coisa na sua vida que concorre com você mesmo. Você não dá o fruto que poderia dar, porque tem coisa concorrendo, sugando você, tirando de você a energia, tirando de você a força. Meu irmão, a lavoura precisa ser cuidada. Nós precisamos de cuidado. Qual é o cuidado? A lavoura precisa ser limpa. A limpeza da lavoura é uma coisa importante. No nosso caso aqui, a Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. É a palavra de Deus que nos limpa. O que que é isso? É a verdade de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus. Mas existe a verdade da palavra. As verdades de Deus, o ensino sobre a vida, sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é virtuoso, o que é negativo. O que se deve fazer, o que se deve evitar e o que se deve não fazer. Os nossos relacionamentos. Nós precisamos ter a palavra em nós para ficarmos limpos. O irmão quer ver um exemplo? Como é que a palavra de Deus limpa? Eu tenho um amigo conhecido. Ele era jovem e ele estava se aprontando para encontrar, para ir à casa de uma mulher casada. O marido dela estava em viagem. E ela passou, ele estava no campo de futebol. Ela o chamou assim na beirada do campo e disse para ele: vai lá em casa, agora, eu estou te esperando. Meu marido está viajando. E ele disse: então espera lá que eu vou em casa tomar um banho. Quando ele foi em casa e começou a tomar banho, ele disse que debaixo do chuveiro ele se lembrou de um texto bíblico que diz assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ele não foi. A palavra limpou a sujeira que a mulher deixou. Entendeu? A mulher chegou e deixou uma sujeira na cabeça. Ele foi e lembrou de um versículo da Bíblia. A palavra limpou. A menina estava decidida a tomar uma atitude. O pai e a mãe falando. Ela se lembrou: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Porque quem não honra pai e mãe, vai mal. Isso é matemática espiritual, irmãos. Isso não tem errado. Isso aí é igual 2 e 2 são 4. Você nunca viu uma pessoa que desonra pai e mãe, que pisa em pai e mãe, feliz. Você pode ver cheio do dinheiro, mas cheio de crise. Cheio de crise também. Não estou falando carro novo, tênis bom, não estou falando isso, estou falando felicidade. Quem desonra pai e mãe, pisa em pai e mãe, é infeliz. Não tem como escapar. Por quê? Porque é matemática espiritual. Faz assim que vai dar errado. Então a pessoa tinha tomado uma decisão suja. Vem a palavra de Deus e limpa a mente. Limpa a mente da pessoa. A Bíblia, meus irmãos, serve para nos limpar. E prestemos atenção numa coisa. O que é que nós estamos dando mais vazão na vida da gente? Quando nós, meus irmãos, ligamos uma televisão, às vezes é difícil apurar alguma coisa boa ali. Dependendo da hora, você fica trocando para lá, para cá, para lá, para cá, você não consegue. Você fica querendo achar um negócio. Mas para achar uma coisa, para achar é difícil. Tem horas que você vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu não sei hoje, mas há um tempo atrás, a estatística com relação à internet era a seguinte: 20% do conteúdo da internet era pornográfico. 20% do conteúdo todo. Dos acessos à internet, 80% era nos 20% pornográfico. Entendeu? Todo o conteúdo, 20% era pornográfico, 80% não era. E dos acessos, 80% era em cima dos 20% pornográficos. A indústria pornográfica, meus irmãos, é um negócio extraordinário, de grande. Agora note uma coisa. Se você sai do assunto pornografia, porque não é só isso que é ruim, não é só isso que faz mal à vida, não é só isso que traz vício à mente, porque a mente fica viciada. Meus irmãos, nós os seres humanos somos tão fracos, somos tão bobos, que nós nos viciamos em muitas coisas. Se você se acha forte, começa a cheirar um negocinho. Começa a cheirar um negocinho, começa a cheirar um negocinho. Daqui a pouco, meu irmão, se não te der aquele negocinho para você cheirar, você está babando no chão. Está matando os outros para roubar, para arrumar aquele negocinho para passar no nariz. Porque o ser humano é fraco. Não é só a dependência química, tem a dependência também de outros níveis. Então o ser humano fica dependente daquilo. Vontade de ver aquilo, escravizado com aquilo. Ele não tem mais domínio. E a vida fica tomada por aquilo, governada por aquilo. Se nós não tivermos cuidado, meus irmãos, as conversas nos sujam também. É muito importante isso, o tipo de conversa que você desenvolve. Há pessoas, meus irmãos, que quando você conversa com, quando nós conversamos com elas, nós nos tornamos melhores. Porque elas trazem algo de Deus para nós. Há pessoas que nos sujam. E nós temos que ter cuidado para não sujarmos os outros. Meus irmãos, eu tenho falado sempre sobre isso. Esse aspecto de você botar pilha em alguém e de você ser pilhado por alguém. Tome cuidado com isso. Nós, meus irmãos, prejudicamos muito as pessoas que estão ao nosso redor se nós somos aquele tipo de pessoa que pôr pilha. Nós temos que parar de pôr pilha nos outros. A gente fica lidando às vezes com as pessoas que a gente mais ama, com família, etc. Igual aquela pessoa que trata com cachorro. Pega, pega. Irmãos, o cachorro acostuma com esse negócio de pega, pega, pega. Você lembra disso? Pega. Tem cachorro que vai acostumando com... Não é, é cachorro... Cachorro treinado por qualquer um. Esse negócio de... Eu não sei o que acontece, que o cachorro se condiciona. Quando você vai... Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. O cachorro fica doido, ele começa a procurar o que tem que pegar. Irmãos, dentro de casa nós fazemos isso com a nossa família. A gente fica... Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Viu, William? Viu, William? Viu, William? Viu, William? Viu, William? Viu, William? Passou por você, depois quer ser pastor, não falou nada. Irmãos, nós temos que parar com isso. Isso é uma desgraça para a vida de quem convive com você. Você cria uma caraminhola na cabeça da pessoa. A pessoa começa a ver coisa que não existe. Não, se fulano mesmo gostasse mesmo de você, teria convidado você para o casamento. Que quem gosta, convida. Entendeu? Quem gosta, convida. Não convidou porque não te quer. Irmãos, é uma doençada na cabeça. É uma doençada. É um negócio tão complicado, irmãos. Em vez de ajudar a pessoa a entender... Em vez de ajudar a compreender, eu fui no aniversário de 15 anos uma vez e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se eu não tivesse vindo aqui, olha o que tinha acontecido. Eu escutei a mãe da menina que fez 15 anos, falando tão mal de quem não foi naquele aniversário. Eu fiquei pensando, Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho que se eu não tivesse vindo aqui, essa pessoa iria abandonar o Evangelho. Ia cuspir na cruz de Cristo. Ia fazer alguma coisa. Que falta de equilíbrio. E ela em cima do marido falando aquilo. E o marido ali meio calmo, até que chega uma hora que o cara fala assim. Não, tudo bem, é mesmo. Não vem então. Pilhou. Entendeu? Ganhou, você ganhou, ganhou, pilhou. Você passou a sua doença toda para o outro, botou lá. Irmãos, nós temos que parar com isso. E uma outra coisa, nós temos que parar de nos deixar sermos pilhados. A pessoa está... Pega, pega, Rex! Diga para a pessoa, não sou cachorro. Fala com a pessoa, por favor, toma uma atitude meio radical. Diga assim, não me contamine, eu quero ser livre. Eu não quero pegar isso. Isso é ruim demais para a vida. Isso é triste. Eu não quero ficar assim. Porque, meus irmãos, você sabe que essas coisas se alimentam. As coisas se alimentam. O vício, e eu tenho sempre falado sobre isso também, o vício da má interpretação das coisas. Toda interpretação, irmãos, entra enviesada. Ela não entra bem, não entra normal. Ela entra sempre torta. Entra sempre mal. Você manda um WhatsApp para a pessoa. E se a pessoa não te responder, você já interpreta. Que é isso, meu irmão? A pessoa tem direito de, às vezes, o telefone descarregar. Mas não sempre, está me evitando. Está me evitando. Uma pessoa falou comigo, eu fiquei triste, irmãos, parei até de mexer com isso. Não, pastor, estou triste, poxa. O senhor não quer ser meu amigo? Escutei um dia o senhor pregando que pediu para ser amigo de um determinado pastor Pastor, sinceramente, eu fui contar isso aqui, várias pessoas oraram para ser minhas amigas, eu quero dizer que eu estou de coração aberto. Mas pelo Facebook isso não dá certo. Comigo não dá certo. Porque a pessoa disse, eu pedi amizade do senhor. 3 meses o senhor não me respondeu. Irmãos, olha que interpretação das coisas. Será que vai me desconsiderar porque eu não recebi como amigo no Facebook? Hoje eu fiquei sabendo que agora um irmão vai me ajudar com isso. O irmão falou comigo, pastor, o senhor tem 5.000 no Facebook. Eu falei, como é que eu tenho? Não aceitei ninguém. A Cristiane falou, eu aceitei uns milhares lá. Eu entrei lá e aceitei geral. Eu falei, que bom, virou todo mundo meu amigo. Agora você imagina a pessoa interpretar mal, que mandou a mensagem, você não respondeu. O irmão não respondeu porque esqueceu, não respondeu porque não viu, não respondeu porque não quis responder, Jesus. A pessoa não é má, não merece cadeia, não é isso. O vício, irmãos, o que limpa a nossa cabeça é um pouco mais de palavra de Deus. Um pouco mais de coisa de Deus. Outra questão muito importante, meu irmão. Nós precisamos, o cuidado significa adubar, adubo. O adubo na lavoura é muito importante. Faz produzir mais. No nosso caso, o que que aduba a nossa mente? Olha, irmãos, qualquer pessoa que tenha uma frequência razoável nas coisas da igreja é uma pessoa adubada. É uma pessoa adubada. É uma pessoa que tem sempre uma vitamina a mais. O irmão imagina, uma criança sai daqui, vai para o culto, desce para o culto infantil. Chega lá, ela escuta uma história sobre Elias. Ela presta uma atenção e aprende aquilo. Domingo que vem ela vem para o culto, está com raiva, está chateada, está nervosa, está com sono, não prestou atenção em nada, não aprendeu nada. No outro domingo ela vem e aprende alguma coisinha, no outro ela vem e não aprende, no outro 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 aprendeu. Ela chega, meu irmão, como junior, como adolescente, aprendeu muita coisa. Chega na adolescência, é adolescentes, é retiro, é não sei o quê, é revolução, é culto na igreja. Não aprendeu um dia, vai aprende o outro, vai na escola dominical, aprende, vai na escola dominical, aprende, vai na outra, não aprende, vai na outra, não aprende, não foi na outra, mas foi na outra, aprendeu. Foi no culto, pegou alguma coisa, foi lá numa viva, pegou uma coisa na sexta-feira, no sábado dormiu, no domingo de manhã dormiu, no domingo de tarde dormiu, no final pegou uma coisa. Isso ao longo dos anos, meu irmão, esse adolescente aprendeu um monte de coisa, chegou na juventude, culto aqui, é atividade especial, é luau, lá no luau aprendeu um montão. Vai no Copa, aprende alguma coisa, desaprende uma outra coisa de outro jeito e vai, aprende mais alguma coisa, vem no culto, casou. Vai para retiro de casais, vai para encontro de casais, vai para almoço de casal, vai para jantar de casal, vai não sei aonde, não aprendeu nada, brigou com o marido lá. No outro foi aprender alguma coisa. Irmãos, nós na igreja não temos desculpa não. Se você quiser melhorar de vida, meu irmão, você melhora por aquilo que você aprende. Porque até quando você dorme, às vezes entra um negócio na cabeça. Até quando você está distraído, às vezes, pega alguma coisa. Bate um negócio assim, você pensa que aquilo é para o outro irmão, aquilo vem... Zutum. Então nós somos adubados, nós não temos desculpas. Deus tem expectativa que nós frutifiquemos. Em Isaías capítulo 5, ele planta uma vinha, com expectativa que aquela vinha dê uva doce, e ela dá uva azeda. Qual o fruto que você está dando na lavoura de Deus? Eu fiquei encantado, cheguei a ficar com vontade de chorar na hora que vi uma reportagem do Fantástico. Tem lá no Fantástico um negócio que o dono da empresa se finge de empregado. E ele, botaram um disfarce no camarada, ele foi trabalhar junto com os funcionários. E aí ele vai trabalhar num setor que tem um camarada lá simples, e orienta os outros, e ele está lá fingindo que está fazendo um treinamento, então ele começa a fazer o serviço, o rapaz diz, assim não, você tem que fazer assim, que senão acontece assim, 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 e vai para lá e vem para cá, daqui a pouco o cara chama, e diz assim, aqui é o que eu sempre falo, passou no Fantástico, irmãos, aqui é o que eu sempre falo, a gente tem que fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Aí eu contei essa história aqui no culto das seis e disse assim, na hora que fala isso, a narração do Fantástico diz assim, incrivelmente, por incrível que pareça, o Fantástico diz assim, fulano de tal é membro de uma igreja evangélica. Eu falei, o editor que faz essas coisas, todo dia faltou o serviço, entrou alguém e deixou escapar. Porque tem alguém lá cortando tudo que seja bom de crente. Entendeu? Quando eles vão falar com um deputado, fez um negócio, não fala assim, deputado fulano de tal, espírita. Ou católico, não fala não. Fala assim, deputado fulano de tal, que é evangélico, fez isso assim, assim de errado. Mas nesse dia lá no Fantástico, eu não sei o que aconteceu, irmãos. Houve um blackout lá, escapou. O cara vai e diz assim, fulano de tal é evangélico, e na igreja dele, ele atua trabalhando para tirar pessoas da rua do vício, para recuperar pessoas. Quando chega no final, ele é chamado lá na sala do dono da empresa, o dono da empresa diz assim, eu que estava lá com você, disfarçado, e você é uma pessoa, um cara joia, você é um cara especial, e aprendi muito com você, e uma coisa que me marcou, disse o dono da empresa, foi quando você disse, que aqui a gente deve fazer as coisas, como fazendo para Deus, aí o cara começou a chorar, irmãos, eu senti vontade de falar língua estranha na hora, ô Xúrias Malafaia, ripa lá para trás, trepa lá na moto, fogo Jesus, quase que eu falei língua estranha, falei, meu Deus, um negócio desse passar no Fantástico, não é normal, Jesus Cristo está voltando, eu estou até agora com vontade de falar língua estranha, já falei, uma hora eu vou dar uma extravasada, eu vou deixar para chegar em casa, já entrando de casa falando língua estranha, porque é difícil, rapaz, sair alguma coisa positiva nossa. Aquele irmãozinho deu um fruto doce lá, entendeu? Deu um fruto doce. Jesus, Deus nos plantou para que nós sejamos frutíferos. Para ser frutífero tem que permanecer em Jesus. A segunda metáfora é do edifício. O edifício é simples, irmãos. O edifício é o seguinte, ele é fruto de uma obra. Quando o cara está construindo, os peões, eles vão para onde trabalhar? Eles vão para obra. É uma obra que Deus faz nas nossas vidas. Deus faz uma obra. Você, a igreja de Cristo, é fruto da obra de Deus. Deus faz uma obra. Agora, uma outra coisa muito bonita. O edifício, irmãos, ele revela a grandeza do construtor. É isso, é a grandeza do construtor. Certa vez, Deus me deu uma oportunidade, eu conto isso, meus irmãos, não é para aparecer não, tá? Para dizer a verdade, eu conto isso, fico até preocupado. Dá a impressão que está querendo dar uma de bonitão. Não é para aparecer que eu conto isso não. Eu conto isso com gratidão a Deus. Deus me deu a oportunidade de ir num lugar... dos lugares mais bonitos do mundo, as cataratas do Niágara. Eu recebi um convite, tive a alegria de receber um convite para pregar numa igreja no Canadá, e eu fui. E o pastor me levou lá nas cataratas do Niágara. Quando eu estava lá nas cataratas do Niágara, eu me aproximei de um ponto assim, aquele mundo de água vindo, mas uma quantidade de água, um negócio espantoso. E eu fiquei bem pertinho assim. Dá a impressão que se a pessoa quiser pular ali. E quando eu estava vendo aquele mundo de água, aquela coisa, aquele volume espantoso de água, aquela queda de água lá embaixo, eu observei um muro de contenção. Eu pensei, meu Deus, quem fez esse muro? Que genial isso! Quem calculou isso aqui para passar essa pressão d'água perto e isso ficar aí? Eu olhei para trás, irmãos, e atrás tem um hotel muito famoso, que tem um prédio enorme, mas muito grande, um hotel enorme em cima, assim, de uma pedra, um lugar. Ele fica majestoso lá, o prédio do hotel. E aqui, as cataratas do Niágara para lá. Você fica com um pouco até de medo. Você está no meio da rua, mas você fica com medo. Parece que você vê o abismo de lá e aquele prédio enorme de cá. Eu pensei, meu Deus, que gênio isso. Que gênio fez isso. Que coisa monstruosa. Quem planejou isso? Olha, meu irmão. O prédio, o edifício, revela o gênio do construtor. Na sua vida, na minha vida, nós somos edifício de Deus, irmãos. Deus é que fez uma obra em nossas vidas. E o edifício é para revelar a glória do construtor. Se você tem muitos defeitos na sua vida, eu também tenho. Você tem muita coisa ruim, eu também tenho. Você tem tudo para dar errado? Eu também. Quando vem uma coisa boa sobre nós, irmãos, foi Deus que fez. E aquilo que está ruim na sua vida, lembre-se, Deus fazendo uma obra ali, vai servir para glorificar o construtor. O construtor. Deus é que vai ser honrado. Porque Ele faz uma obra. Eu gosto daquela plaquinha. E todo mundo aqui devia usar. Desculpe o transtorno. Estamos em obra para melhor lhe atender. Porque estamos todos nós, irmãos, em obra. Aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Até morrer, Deus está trabalhando para nos melhorar. E você quer ficar bom mesmo, bom 100%? Só morrer. Que aí nós seremos glorificados. Aí vai ficar a obra completinha. Essa ziquezira toda que você tem e que eu tenho, quando nós estivermos com Deus, vai ser tudo deixado para trás. Mas até lá, deixa Deus fazer uma obra na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, sobre a vida da Viviane, derrama, Senhor Deus, um temporal de bênçãos. Sobre a vida da Virgínia, Senhor, derrama um temporal de bênçãos. Que elas sejam cobertas pelo Senhor. Abençoa, Senhor, o irmão lá em cima que tomou uma decisão também. Que a boa mão do Senhor o alcance em todo lugar, sobre ele, sobre sua família, sobre tudo que tem a ver com a vida dele, da Virgínia e da Viviane, esteja derramada a tua graça, do teu amor, da tua compaixão, dos teus livramentos, do teu ânimo, da boa mão do Senhor. Nós choramos assim por eles e por nós também. E agora que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus, a nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito esteja sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado pela terra hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor, meus irmãos.